Vamos conversar agora com a doutora Norma de Paula Carvalheiro sobre sua tese de doutorado intitulada Hepatite C, transmissão entre casais. Doutora Norma, como se dá a contaminação por hepatite C e que mal ela causa no organismo?
A hepatite C, ela é veiculada por uma transmissão parenteral. Então, a transmissão de sangue para sangue. Digamos, uma pessoa que recebeu antes de 1990 uma transfusão de sangue ou recebeu um órgão transplantado. Por que antes de 1990? Porque antes disso, a hepatite C não tinha diagnóstico em banco de sangue. Como não tinha diagnóstico em banco de sangue, as bolsas vinham para a doação, elas passavam pelo teste da hepatite B, passava como se não tivesse mais o risco de transmissão de hepatite. Na verdade, o vírus da hepatite C estava lá. E essa hepatite era transmitida por esses sangues que eram doados e transfundidos. Então, quem fez uso de transfusão de sangue antes de 1990 ou derivados, quer dizer, corria um risco muito maior de adquirir a hepatite C. Hoje em dia, não. Depois de 1990, é obrigatório em bancos de sangue o diagnóstico, quer dizer, está identificando se essas bolsas estão contaminadas ou não pelo vírus da hepatite C. Isso é uma lei dentro do nosso país e no mundo todo. O vírus da hepatite C, na verdade, ele causa uma hepatite. Hepatite, ela é uma infecção, né, uma inflamação no fígado. E a hepatite C, ela tem uma característica que vale a pena estar falando, que ela leva... A pessoa não tem ela, sintomas quando ela adquire hepatite C, ou os sintomas são muito leves, e ela passa despercebida. E, na verdade, essa pessoa carrega esse vírus, ela é portadora desse vírus por 20, 30, 40 anos sem nenhuma manifestação. Quando esse paciente passa a ter manifestação, na verdade, já vai estar sendo diagnosticado uma cirrose. E outra curiosidade é que 80%, aproximadamente, dos pacientes que adquirem a hepatite C, essa doença se torna crônica nesses pacientes. Quer dizer, ele entra em contato com o vírus, fica com a doença e ela fica quietinha no organismo, sem nenhuma manifestação, mas o vírus está lá e a doença está presente no fígado e ela vai se manifestar dali 20, 30, 40 anos.
Por que estudar a transmissão da hepatite C em casais exclusivamente?
Falando de transmissão do vírus da hepatite C, quando se fala de transmissão sexual, existem trabalhos no mundo que mencionam a transmissão sexual, mas é um tema onde não se tem muita certeza do que realmente acontece. Quer dizer, a hepatite C não é considerada uma doença sexualmente transmissível. O risco também não é completamente descartável. Existe no mundo números que circulam entre 0% e 3% como risco de transmissão sexual. Quer dizer, um risco baixo, mas não inexistente. Então, eu acho que vale a pena a gente estar estudando. E a transmissão sexual, quando a gente olha em termos históricos, a hepatite C ela tem história de 2000 anos circulando na humanidade. Quer dizer, há 2000 anos atrás, quando não existia o risco de transmissão por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e usuários de droga. Quer dizer, na verdade, ela já pode ter sido muito importante na antiguidade, quer dizer, perdendo agora, obviamente, a sua importância para os usuários de droga, formas de transmissão parenteral muito mais evidentes, mas com o risco sendo diminuído agora com a seleção de bolsas de sangue para transfusão em bancos de sangue, esse sangue sendo selecionado, sendo triado e com diagnóstico para hepatite C, na verdade, essas formas de transmissão veiculadas por sangue e por transfusão, elas estão sendo diminuídas. Mesmo por usuários de droga, talvez por um esclarecimento da população, o não compartilhar de seringas, também o risco vai acabar diminuindo. Quer dizer, vamos ver se no futuro próximo, aí, no futuro, a transmissão sexual pelo vírus da hepatite C, talvez ela volte a ser importante, quando os outros fatores de risco mais evidentes começarem a ser controlados e passarem a impor um risco muito menor à população. Então, vale a pena estar investindo, vale a pena estar investigando e cogitando os riscos desse modo de transmissão, que é o risco sexual do vírus da hepatite C na população.
A senhora pode deixar algum aviso ou recado sobre contaminação de hepatite C na família, que foi uma das coisas que a senhora estudou na sua tese, deparou no seu trabalho?
Vale a pena, porque o trabalho, ele começou com o título, tipo, transmissão sexual do vírus da hepatite C. E durante a pesquisa, eu acabei deparando, na verdade, com um risco muito maior dentro da família, muito maior do que o risco por transmissão sexual, e sim o risco intrafamiliar, porque na casa de mais de 50% dos pacientes que responderam ao questionário epidemiológico, eles afirmam o compartilhamento de lâmina de barbear. Quer dizer, um risco muito grande, porque um dos cônjuges usando essa lâmina de barbear e tendo um ferimento no rosto durante a barba, e a esposa usando a mesma lâmina para depilar a perna num período de tempo mais curto, existe o risco de transmissão. Quer dizer, nessas famílias, 80% das pessoas informaram que usam o mesmo cortador de unhas. Quer dizer, num descuido, tem uma lesão de pele no cortar a unha e o cônjuge está usando, não só o cônjuge, mas também outros moradores dentro do domicílio, podem estar correndo o risco de adquirir o vírus da hepatite C. Mesmo o alicate de manicure. Houve gentileza de algumas esposas que diziam fazer as unhas dos esposos com o mesmo alicatinho de unha. Quer dizer, isso é um risco dentro da família, e lembrando que não só dentro da família, mas também em salões de beleza, onde não necessariamente as pessoas tenham cuidado com esse tipo de equipamento para tirar a cutícula, que leva a uma lesão. E se uma pessoa que era portadora do vírus passou antes de você nesse salão, você acaba correndo riscos. Então, o ideal é que você tenha o seu próprio alicatinho de unhas, o seu próprio cortador de unhas, especialmente se dentro do domicílio existe alguém que seja portador do vírus da hepatite C.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargo de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.